Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui está. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. A Prova Oral de hoje é um tanto ou quanto diferente do habitual, porque talvez este momento eu o tenha esperado desde a edição número 1, embora a convidada não acredite nisso. A convidada é uma das melhores entrevistadoras do momento e talvez de sempre. Eu não direi só da rádio, da televisão também, já teve vários programas. Ela entrevista, tem uma voz muito sedutora, inclusive conseguiu algo que eu achava que era impossível. Conseguiu trabalhar na Antena 3 e numa outra rádio ao mesmo tempo. Não, o Ricardo Araújo Pereira também consegue fazer isso, porque trabalha na TSF e na Rádio Comercial. E eu nunca percebi como é que isso se consegue fazer. Eu nunca consegui. A minha convidada
com microfones.
Com vários microfones, sim. A minha convidada chama-se Inês Menezes, trabalha na Radar. Durante muitos anos fez o programa da manhã, mas agora não faz. Cansou-se de acordar cedo? Talvez, não sei.
Não, porque eu continuo a acordar cedo, mas sim. Mudei de horário só, não é?
Mas é melhor.
É melhor.
Para quem faz rádio, o horário das 10 da manhã é um horário incrível, eu adoro.
É um horário como os outros. Quem gosta de fazer rádio, gosta de fazer todos os horários. Eu vou castigar-te.
Não é verdade.
Eu vou castigar-te durante este programa todo.
Olha,
é?
eu hoje tive das ideias. Tu escreveste um post a reclamares, a dizeres que o teu irmão, que é o João Paulo Menezes, já tinha vindo duas vezes a este programa e que nós, que somos amigos há 20, que já fomos vizinhos, tu moravas no segundo direito e no terceiro direito. Há coisas aqui que, se quiseres, podes revelar, se estás à vontade.
Mais à frente.
Mais à frente, possivelmente. Mas a verdade é que tu dizias ali que comias ao meu programa, que não cobravas nada, mas que se fosse o Daniel Oliveira, o cenário seria diferente. E hoje tive das melhores ideias de sempre para o programa do
Queres
Daniel.
Queres que eu chore? Ah, não.
Não, a ideia tinha muito a ver com isso. Vamos cá ver. O objetivo principal do programa do Daniel Oliveira, o Alta Definição, é claramente... que as pessoas chorem. E se as pessoas não chorarem, de certa forma, vamos cá ver.
Não resultou.
É porque não resultou. Eu passei por lá e nem perto estive de chorar. Mas também é verdade que há um método que é infalível. Qual é o método que é infalível para as pessoas chorarem? Qual é? É falar de alguém muito próximo que tenha morrido. Portanto, tens de ter ali uma conversa e, da altura... Então, o seu paizinho, e aí tu, não é?
Pode acontecer.
Pode acontecer. Mas imagina que nesta primeira fase, tu és uma mulher que até já vai preparada para aquilo e consegues não chorar quando falam na morte de
alguém que me é próximo.
De alguém que te é próximo. Usavas, imagina se eu fosse o segundo Daniel Oliveira, eu usava um segundo truque. Qual era? Ia buscar um animal... Desculpa, um animal qualquer que tivesse tido e que tivesse morrido. Ok? Isso assim. Então, lembra-se do Tareco? Nós trouxemos aqui imagens do Tareco. Pronto, passava as imagens e a pessoa das duas uma. Ou ia às lágrimas, não é? E isto era o segundo desafio, não é? Ou então estamos perante uma pessoa completamente insensível. Portanto, a morte de alguém muito próximo ou de um animal muito próximo também. Portanto, estes dois são quase infalíveis para alguém que gosta de animais e de pessoas, como é óbvio, e de família. Mas, se ainda assim esta pessoa não sucumbisse ao choro, depois de mostrarmos um animal muito querido, mostrávamos uma cena daquelas de filmes em que toda a gente chora. Dizem, ah é? Então o que é que acha disto? E colocávamos, sei lá, uma daquelas partes das pontes de Madison County, não é? Em que toda a gente chora.
Tu choraste, Alvin?
Chorei. Chorei bastante. Chorei muito. Eu choro. Bem, eu não choro assim tanto.
Mas não choraste no programa do Daniel Oliveira?
Não chorei, não estive perto. Mas depois o Daniel convidou-me para gravar uma curta mensagem de parabéns ao Alta Definição, já passado meio ano depois de eu ter ido. E eu, com grande destreza, o que fiz foi, disse: Daniel, a minha prenda para o Alta Definição
é uma lágrima.
Não, era é esta. E então baixei-me, não é? Coloquei assim muito rapidamente duas gotas nos olhos e quando me levantei, disse assim: parabéns. E estava banhado em lágrimas. Não foi uma rica prenda?
Este programa pode ser sobre ti, não há problema nenhum.
Foi só porque tu disseste aquela história do Daniel Oliveira. Foi ótimo.
Sabes que eu sinto-me um bocadinho como a Rita Blanco quando foi ao Fala com ela a primeira vez. E ela disse: eu pensei muito bem se eu vinha aqui ou não, porque já todas vieram cá, menos eu. Portanto, eu agora também me sinto a Rita Blanco neste contexto, que é: já toda a gente veio cá, menos eu.
Mas espera, mas há uma coisa curiosa que tu também tens. Tu adoras conversar, não é? Eu quando olho para ti, e tu adoras rir. Tu adoras rir.
O que é que eu te digo de cada vez que conheço alguém ou de...
Olha, é a Catarina Moura que acaba de chegar.
Olá,
que adora, ela adora rir também.
Adoro rir.
Adora rir.
Estou mesmo divertida, Júlia.
Sim.
O que é que eu te digo quando conheço alguém e faço uma espécie de balanço desse encontro?
O balanço final é sempre esse: é adorei conhecer aquela pessoa e rimos muito. Não é? E aquelas pessoas que não se riem, mas que são interessantes? Isto é, não há pessoas interessantes que
não se riam.
Que não se riam.
Porque o humor é a inteligência, não é, Alvin?
Ok. Para nós é fácil, nós gostamos de...
Nós rimos de qualquer coisinha, não. Também, é verdade, não é? Eu contigo...
Então, mas pode acontecer isso, não é? Uma pessoa que se ri de tudo e de nada...
Por acaso, eu não sou assim... Por exemplo, no stand-up, eu costumo ir para as filas de trás, que às vezes posso estar a achar graça, mas não consigo rir-me facilmente.
Percebo. Eu não vou levar a mal o facto da Catarina ter chegado atrasada.
Obrigada.
Quando eu venho ao programa 20 anos depois, mas está
obrigada.
Tudo bem.
Eu posso explicar o que aconteceu? Foi o metro.
Dizem o metro. Sempre isto.
As usual, não é? Mais uma vez o metro.
Acontece muito. Já entrevistaste todas as pessoas que querias?
Não entrevistei duas ou três que gostava.
Quem?
Mas não vou dizer aqui, porque senão estava a dar-lhes importância e eu não vou fazer
a
isso.
Sério?
Eu não dou importância às pessoas que me dão negas.
Mas achas que não aumentaria as tuas hipóteses? Falares dessas pessoas neste distinto programa?
Dei uma hipótese. Por acaso dei duas ou três.
Tu tens uma história muito boa que eu adoro. Tu já entrevistaste algumas pessoas que eu também entrevistei. Uma delas foi a Paula Rego. Eu lembro-me de uma das coisas que lhe perguntei nesse programa que gravei na Casa das Histórias, em Cascais. Eu perguntei-lhe: Paula Rego, o que é que acha das pessoas que não gostam de si? E ela disse-me: não gosto delas. E é uma boa resposta. Mas ela teve um episódio contigo ainda melhor.
Ainda melhor, que eu contei inclusivamente quando recebi o prémio da SPA.
É verdade. Eu estava lá na plateia.
Tu estavas lá, pois foi.
E fui júri, curiosamente.
Responsável. Quando entrevistei a Paula Rego, devo contar que a Paula Rego exigiu conhecer-me antes de eu a entrevistar, para perceber, lá está, se gostava de mim ou não.
Sim.
Pelos vistos passei no teste, não é? E depois a Paula Rego veio ao estúdio onde gravava o Fala com ela, da Radar, e numa conversa muito intensa, onde realmente eu comovi-me, e houve momentos de grande...
Moveste-te.
Comovi na introdução que fiz sobre a Paula, e sobre o medo, e sobre o escuro, sobre os fantasmas. Bom, no meio da entrevista... Toda ela num registro de grande intensidade, não é? Eu pergunto-lhe: Paula, o que é que a aproximou do Victor Willing, do marido, não é? Que já morreu. À espera que ela contasse uma história de amor tocante. E ela disse: o que é que me aproximou? O sexo. Pronto, e eu fiquei ali algum tempo a recuperar, a pensar como é que eu saio disto. E na verdade, o que é que nos aproxima das... Alvin, pergunte-te. O que é que te aproxima às vezes das pessoas? Às vezes, por vezes.
Quando não é sexo, não é? No fundo,
quando não é sexo?
É esta a pergunta.
Eu acho que as pessoas têm que ter sempre algo de verdadeiramente genuíno e diferenciador que me faça aproximar delas e que eu perceba aqui algo que me faz querer estar com esta pessoa.
Pode ser viverem no Nepal, pode ser. Pode ser...
Nunca te aconteceu começares a falar com uma pessoa dois ou três minutos depois e dizeres: é óbvio que eu vou ser amigo desta pessoa?
Já me aconteceu, embora também me engane, não é?
Devo dizer que das pessoas com as quais eu falo mais sobre amor é com Inês Menezes.
É verdade.
Talvez não tenha tido com outra pessoa conversas tão profundas sobre o amor como contigo. Normalmente falamos através do chat do Facebook. E a verdade é que é um tema que nós gostamos imenso. E tu também gostas muito de falar sobre relações. É impossível viver sem amor, Inês. Ou não faz sentido viver sem Inês? Sem Inês. Sem amor.
Devias perguntar isso a algumas pessoas. É possível ou não viver sem Inês? Sem amor. O amor é o motor de tudo, não é?
Até as pessoas quando não encontram o amor.
Espera. O amor não tem que ser. Não tem que estar circunscrito à relação. Afetiva, romântica. Conjugal, romântica.
Okay, mas é desse que eu estou a falar neste momento.
Pronto, então esse. Porque quando não temos esse, podemos encontrá-lo de outras formas. Agora, estar apaixonado, eu acho que é a melhor coisa do mundo, não é?
Somos ambos adeptos desse estado de paixão. Agora, eu por acaso... Não sei se tu serás... eu costumo dizer que o amor tem boa imprensa e que a paixão tem má imprensa, não é? As pessoas, quando tu dizes que estás apaixonada, isso é uma paixão, ok? A coisa modifica quando dizes eu amo esta pessoa. E a pessoa, alto, calma, há aqui qualquer coisa, é diferente. Não?
Mas para chegarmos a esse amo, temos que passar por vários testes na paixão. Não vamos dizer de forma leviana que amamos, não é? Não achas?
Sim.
Disse. Aliás, quer dizer, nós hoje em dia dizemos que amamos tudo, é verdade, não é? Tudo começou com o Pedro Miguel Ramos que amava o Meco, não é? E a partir daí nós passámos a amar livros, filmes, eu amo este vestido.
Ainda assim?
E depois penso assim, como é que eu vou dizer ao meu namorado, amo-te, não é?
Mas não achas que ao contrário do que acontece no Brasil, a expressão amo-te ainda é dita com alguma reserva e com...
Tu estiveste com alguma brasileira recentemente?
Não. Deixa eu ver, não. Não, mas no Brasil as pessoas dizem, parece que dizem mais facilmente, amo-te. Se calhar influenciado pelas novelas, não sei.
E nós também estamos a dizer mais facilmente, não é?
Se calhar também influenciado pelas novelas, onde os atores dizem mais vezes amo-te. Mas se tu vires bem na vida das pessoas... Nas imensas pessoas que nos estão a ouvir, não é assim tão habitual as pessoas. Ok, desculpem as pessoas que habitualmente o fazem, mas não é assim tão habitual as pessoas dizerem todos os dias à outra pessoa: amo-te.
Nós temos outras expressões, não é? Tipo, eu gosto muito de ti, é uma expressão que sai muito mais facilmente.
Mas não é a mesma coisa.
Mas por acaso eu acho, nesta era em que se ama tudo e mais alguma coisa, eu acho dizer a alguém gosto de ti uma coisa muito bonita.
Mais do que
é mais diferente, não é?
Gosto de ti, é uma coisa quase infantil. Remete para os tempos em que nós podíamos dizer
e
a alguém.
E assim safas-te do amo-te? É isso?
Não, eu não me safo porque eu não me quero safar. Mas dizer gosto de ti também é pôr-te ali num pedestalzinho. Percebes?
Percebes?
Se calhar o gosto de ti é o amo-te dos nossos dias.
Is the new black? Gosto de ti,
eu acho que sim.
Será? É. Ora, deixa-me só dizer que... Como
podemos dizer preto neste programa.
Podem.
Só dizemos black.
Aliás, há muitas perguntas que eu te quero fazer. Uma delas é como é que tu vês o estado da rádio atual e como é que vês este programa.
Vamos mesmo onde ter pela primeira. Não, essa conversa séria.
Parece-me mesmo muito importante, porque se há pessoas com as quais eu gosto também de falar de rádio, é com alguém que sabe praticar bem. Tu sabes praticar bem rádio. Como se isto fosse
não
um
é só esporte. Rádio que eu sei praticar bem.
Eu acredito que saibas praticar bem outras coisas, Inês, mas a verdade é que a rádio é uma delas. E, por exemplo, porquê que no teu programa não tens chamadas? Sim, no Fala Com Ela não tens chamadas.
Porque o Fala Com Ela é um programa em que o convidado vai falar com ela, que sou eu.
Não tinha sentido sequer.
Respondi à pergunta, safei-me bem por acaso.
É, safaste. Olha, temos aqui pessoas que, no entanto, querem fazer perguntas e ainda bem que o fazem. A linha do WhatsApp para deixarem uma mensagem de voz é esta, é o 960386272. Se quiserem falar ao vivo com a Inês Menezes, podem usar o outro número.
9 e meia. Não, era para dizer em brasileiro.
Não. É o 707-200-330. Vou repetir. 707-200-330. Deixem as vossas mensagens. Vamos ouvir as duas primeiras.
Olá, Inês. Aqui fala Rui Pedro Tendinha. Estou a tentar falar com a minha voz menos sexy, porque a minha pergunta que eu tinha para ti hoje era se alguma vez a tua voz podre de sensual te ajudou a conquistar um homem, ou um rapaz, seja lá o que for. Gostava de saber. E já agora, se é possível, eu podia sonhar ser o teu mais um para o concerto da Arcade Fire, esta segunda-feira. Sim, sou dos poucos que não tenho um bilhete.
Cá está.
Isto foi mesmo a sério, não é?
Foi mesmo a sério.
Sim. Rui Pedro Tendinha,
que
na verdade...
Pensei que eu ia perguntar se a tua voz alguma vez não foi sensual.
À segunda pergunta eu digo não, não podes ser o meu mais um. À primeira pergunta,
para o concerto de Arcade Fire, não é?
Sim. À primeira pergunta eu direi que espero que seja sempre a minha inteligência a cativar os outros e não a minha voz.
Mas a tua voz é assim um grande cartão de visita.
Tu achas?
Eu acho.
Obrigada.
Mas sempre foi, quando tu começaste a fazer rádio, como é que foi esse processo da voz? Foi muito natural em ti?
O meu irmão, que já esteve duas vezes na prova oral, ao contrário de mim.
Já participou muitas vezes.
Já participou também. Bom.
Também é mais dedicado, Inês.
Eu percebi. A partir de agora vou estar
é mais dedicado.
Todos os dias à escuta.
Foi isso que eu te quis dizer.
O meu irmão, quando eu tinha 16 anos, é uma coisa muito engraçada, porque eu adorava voltar atrás só por este motivo. O meu irmão virou-se para mim e disse: tu tens uma voz ótima, tu devias fazer rádio. E eu confesso-vos que nunca tinha refletido sobre a minha própria voz, não é? Nem sabia o que era uma boa voz. E eu não tinha consciência da voz que tinha. Portanto, eu adorava agora voltar atrás, um regresso ao passado, e tentar perceber como é que eu falava aos 16 anos. Se calhar já era encantadora, não sei, não faço a mínima ideia.
Mas tiveste algum ouvinte que te começou a seguir apaixonado pela tua voz e por ti?
Não me lembro. Não, lembro-me do contrário. Lembro-me de ficar apaixonada por uma determinada voz.
Que não vais dizer?
Que é o pai da minha filha, não é?
Ficaste apaixonada?
Fiquei apaixonada pela voz do Pedro Ramos, é verdade. Já foi há muito tempo.
Mas não o conhecias?
Não o conhecia, nem sabia como ele era fisicamente. E depois um dia conhecemos-nos e lá estava aquela voz com corpo.
O Pedro Ramos, que é exatamente igual a Pedro Paulos, que faz parte
da equipa da
Prova
Oral. Aliás, quando a Inês chegou foi assim um... Eu não estava cá, mas senti...
Sentiste um embate, não é?
De ver,
no fundo, o teu ex-marido.
Eu devo dizer que a primeira vez, ou uma das primeiras vezes que vi o Pedro Paulos... Não fomos a correr em slow motion um para o outro, mas eu perguntei-lhe assim: como é que está a nossa filha?
Pronto.
Isso já diz bem das parecenças entre Pedro Ramos e Pedro Paulos.
Algumas parecenças.
Algumas parecenças. Outras haverá que serão
não
diferenciadoras,
sabemos.
Não sei.
Sabemos.
Bom, vamos rapidamente sair daqui. Deixem-me ouvir uma outra mensagem que nos chega através do WhatsApp. Recordo, o número é o 960386272. A nossa convidada Inês Menezes, que veio cá porque lançou um livro.
É verdade, um pequeno livro, uma brincadeira.
É um pequeníssimo livro de umas frases que tu vais colocando no Facebook.
Em gratuitamente.
Como dizem que é o próprio Facebook, ainda não está claro
por exemplo,
se é ou não.
Nós, sabes que nós estamos a ser transmitidos para o Facebook.
Eu não sabia.
Estou com uma tosse horrível, desculpa.
Mas onde é que veio essa tosse, Fernando Alvim?
Não sei, foi uma
semana. Foi um resfriado, foi uma corrente de ar,
Não sei. Mas eu estou a tomar tudo para isto resolver-se. Mas a verdade é esta. Agrada-te o Facebook? Agrada-te esta... Ou vês isto como uma intrusão? Estares a ser transmitida para o Facebook?
E muito à vontade a mostrar os próprios livros. Uhum. Vejam no Facebook.
Este não é meu. Este não é meu. O Facebook é uma arma perigosa com a qual eu gosto de lidar e com a qual eu me dei bem até agora. Como eu dizia há dias numa pequena entrevista à Paula Ferreira do Diário de Notícias, eu acho que nada é gratuito na vida. Eu acho mesmo que nada é gratuito na vida, não é? E nós passeamos... muito à vontade no Facebook, sabendo que a nossa liberdade está limitada, não é? E portanto, também ali há um preço. Há um preço, já nem falo de coisas superiores sobre limites de liberdade, privacidade, e privacidade. Não é? Mas há pessoas que não gostam de nós e nos escrevem e são indelicados.
Isso acontece muito?
Não me acontece muito. Não, por acaso não.
Por causa da tua voz, Inês.
Porque a minha voz ouve-se no Facebook, é um facto. Não me acontece muito. Tenho cuidado também de não ser muito fraturante naquilo que digo. Porque já percebi das duas ou três vezes em que realmente emiti uma opinião, isso trouxe-me dissabores. E sinceramente, a vida não me vai poupar desses dissabores. Para que tê-los no Facebook, não é?
E preferes não ser tão fraturante e viver...
Não, se eu posso ser fraturante com as pessoas que escolho, porque é que eu vou ser fraturante com as pessoas que eu não escolho?
Olha, deixa-me dar-vos uma grande novidade. Hoje, num grande rasgo de, como direi, impaciência, eu achei que devíamos resolver de uma vez por todas o problema da internet neste programa. A internet neste programa caía bastas vezes e... com o auxílio de cerca de 8 pessoas, que foram aquelas que estiveram neste estúdio, nós conseguimos dar um passo muito importante. E começa a ver o reflexo. Pela primeira vez estamos outra vez a atingir bons números, ou então se calhar és tu, Inês, bons números de visualizações e muitas opiniões que de novo regressaram. Mas a partir de amanhã, segundo uma das pessoas que é que esteve nesse grupo de 8
pessoas,
vem uma máquina incrível.
Foi assim que ele a descreveu, como uma máquina incrível.
Uma máquina incrível virá a partir de amanhã, de forma a tentar resolver esta situação da internet. É o que vos tenho a dizer.
Não vamos elaborar mais, não vamos chegar
não
a
vamos
perceber
elaborar, não vamos dizer mais
tipo
nada. A única coisa que vos posso dizer é que estamos a ter muitas visualizações.
E não é por minha causa.
E a máquina ainda
e pode
não
ser por sua causa, Inês. Há muitas opiniões. Olha, o Daniel Oliveira, será o mesmo, diz, é uma gata. Logo, um elogio.
Qual dos Daniels?
Ele diz que é Daniel Oliveira. Penso que não será aquele que estás a pensar. A Isabel Pinto Basto diz: duas pessoas do melhor que há em rádio. Já agora, há aqui uma outra: o Amor é Fetido de Miguel Sousa Cardoso, que alguém recomenda, possivelmente o Paulo Maltese.
Nós já lemos o Amor é Feliz, não é? É a primeira vez que eu digo este título na rádio.
Olha, curiosamente, toda a gente,
um dia diz, marcante.
Toda a gente refere muito a esse livro do Miguel Sousa Cardoso. Eu li toda a obra de Miguel Sousa Cardoso. E não é claramente o meu livro favorito, mas é o título mais contundente, não é? Aqui o Alexandre Fernandes diz: os meus radialistas preferidos são Fernando Alves, Inês Menezes e Fernando Alvim.
Alexandre Fernandes, que esta manhã, naquele post humilhatório, lembrava não só o facto do meu irmão, isso lembrei eu, ter vindo cá duas vezes, como também tu teres entrevistado a minha filha.
É verdade, eu já
entrevistei. E nunca eu!
Isso é incrível! Eu entrevistei a tua filha no decorrer da Feira do Livro. Que loucura! Que loucura foi isso.
A propósito do livro, que foi o que me trouxe aqui,
sim,
não é?
Sim.
Estávamos
podias
a falar...
ler duas citações tuas.
Vou ler. Deixa-me escolher.
Depois vamos ao telefone e vamos ler aqui ainda uma mensagem.
Como é que tu chegaste a este, enfim, com a equipa que produziu esse livro, não é? Como é que chegaram a esse formato que é muito diferente, não é?
Não fui eu que escolhi. Isto é a obra do João Paulo Cotrim, do editor, e do Jorge Silva.
É da Abismo, não é?
É da Abismo.
Aposto que amas o João Paulo Cotrim.
Bom, amar, não podemos banalizar o verbo amar, não é? Eu gosto do João Paulo Cotrim, mas não vou dizer que o amo, não é? Vou guardar o verbo amar
para quem
merece.
João Paulo está apresentado. Pronto.
João Paulo está apresentado. Ele era psicanalista e ela chamava-se Ana Lisa, que é um amor possível, evidentemente, não é? Eu gosto dos amores possíveis. Outro amor possível, quando lhe disse que era enólogo, ela ficou com borgonha. Pronto, isso tem que se perceber um bocadinho de vinhaça, não é? Por acaso também gosto de vinhaça.
Gostas mais de tinto ou de branco?
Gosto mais de tinto.
Gosto mais de branco. Nunca me esqueci uma coisa.
Ser um amor impossível, ser bombeiro e não lhe apagar o fogo. Quantas vezes isto já não aconteceu?
É verdade.
Problema.
Sim. Já agora, lembro-me de uma coisa que me disseste há muitos anos atrás, que não compreendias pessoas que de certa forma, olhassem para o dinheiro que gastam a comer. Aquelas pessoas que ficam pensando no dinheiro que gastaram pelo terem ido
jantar. Eu há uns tempos contei isso, por acaso no Facebook, mas vou recontar aqui. Quando há pessoas à mesa a fazerem as contas às parcelas que comeram e que não comeram, eu pego no dinheiro e pago o jantar.
Fazes isso?
Juro que faço. Isso é das coisas mais... Eu sei que todos nós temos problemas de dinheiro. Quer dizer, todos nós não. Porque se tivesse aqui o Cristiano Ronaldo, não ia dizer que tinha problemas de dinheiro. Não. Né?
Claramente parcela o jantar. Claramente.
Quando as pessoas começam a fazer contas ao que cada um... Ah, porque tu bebeste um whisky ou porque tu comeste um palito lá rena mais. Eu pego no dinheiro e digo, eu prefiro pagar este jantar. Eu acho uma perda de tempo.
Já o fizeste?
Claro que já fiz. A minha vida foi feita a pagar jantares.
Estou muito aliciada a entrar num desses jantares.
Tu queres vir jantar, não é? Tu
vais... Já agora deixa-me contar este episódio apenas e só porque falaste com o
Cristiano
Ronaldo. Ah, eu gosto.
Esta é para ti, Fernando Alvim. Foi sem querer. É um amor impossível. Ele fazia das tripas coração. Ele fazia das tipas coração.
Vês? Até acho elogioso.
É quase elogioso.
Deixa-me contar aqui um episódio muito curioso que tem a ver comigo e com a Inês. Há uns anos atrás, há cerca de 2-3 anos, não tanto, eu consegui uma das entrevistas que mais perseguia. Entrevistar Dona Dolores, a mãe do Cristiano Ronaldo. Só que eu não queria estar sozinho nessa entrevista. Eu achava que era necessário a presença também de uma figura feminina. E à noite...
feminina e contacto.
Sim, contacto. E que soubesse fazer de forma exemplar o papel de uma falsa convidada. E então o que eu fiz foi convidar a Inês Menezes para vir entrevistar comigo a Dona Dolores ao canal, que essa entrevista está de resto no YouTube.
Como se a Inês fosse uma convidada.
Como se a Inês fosse uma convidada.
Mas não era. Mas não era. Ela mais era uma vez, a humilhação esteve do meu lado, não é?
E aposto que não pagou nada. Aposto que
claro
Fernando Alvim
não pagou
nada.
É evidente, foi uma ajuda gratuita.
Mas foi uma entrevista incrível.
Foi uma bela entrevista.
Não ficaste a adorar a Dona Dolores?
Fiquei a adorar a Dona Dolores, que me convenceu a tirar a carta. Ela tinha tirado a carta e ela disse qualquer coisa do género: eu consegui, você também vai conseguir. Eu ainda
tentaste,
não tirei, ainda não tirei. Mas o que eu gostava de referir nessa. Estamos a ouvir Satie.
É verdade.
O que eu devo contar acerca dessa entrevista, o mais importante para mim, já contei isto quando cheguei, é que tu me ligaste, não ligaste, mas escreveste às 2 da manhã, dizer, eu precisava de um grande favor teu, tu será que amanhã podias entrevistar comigo a Dona Dolores?
Às duas da manhã.
É verdade, não é?
Mas foi incrível.
Deixa-me dizer que o que eu aprecio mais na Dona Dolores é o seu Instagram, que é de uma verdadeira foodie. Ela cozinhar é incrível.
E de certeza que também não soma parcelas quando vai jantar fora.
Absoluta,
não é?
Absoluta. As quantidades que ela cozinha é de quem não está a dividir ali parcelas na hora de pagar.
Mas sabes, uma das coisas que a Dona Dolores disse nessa entrevista, a mim e à Inês, foi, da altura nós perguntamos, então Dona Dolores não tem umas empregadas lá em casa, umas funcionárias, umas colaboradoras para ajudarem a cozinhar? E ela respondeu-nos: a cozinhar?
Então, ofendida, não é?
Então eu fazia o quê? Isso é o pouco que eu ainda posso fazer, que é cozinhar, ir às compras,
que
ter uma vida.
Resposta.
Quem me dera ter uma Dona Dolores em casa.
Bela resposta.
Ela responde... Tu lembras-te que ela respondeu isso?
Lembro-me mais ou menos.
Não te lembras ainda. Mas ela respondeu isso. E sim, era o que ela estava a dizer. Mas o Ronaldo pode ter lá as empregadas dele, mas eu não tenho essa necessidade. Ela deve ter, mas não para aquelas funções.
Tu continuas a cozinhar, Alvim?
Eu continuo. E bem.
E bem.
Eu cozinho bastante
Dona
bem.
Dona Dolores faz muitos fritos, pelo que tenho acompanhado. Quero dizer-lhe cuidado, atenção a isso. Mas sim, mas tem.
Nós em breve vamos trazer a Dona Dolores a provar.
Eu gostava de voltar
como uma falsa convidada mais uma vez.
Eu convido-te de novo para vires entrevistar a Dona Dolores.
Que não será a segunda vez que eu venho à prova oral, que fique registado. Não conta como segunda vez. Se o meu irmão já veio 2 vezes, se a minha filha já foi entrevistada.
Olha, nós conseguimos tirar algumas partes do Fala com Ela, o programa que tu apresentas na Radar ao sábado de manhã. Esta é uma das entrevistas que à partida tu mais gostaste?
Olá, Alvin, deixa-me começar por te dizer que sou um grande fã teu e também da tua convidada de hoje, da Inês. Ouço muitas vezes o programa dela. Pai, na verdade, só tinha duas perguntas. Primeira é, se a Inês tivesse que escolher entre Arthur's Theme, de Christopher Cross, ou Take On Me, do Zaha, se só pudesse escolher uma dessas canções, qual delas é que ela escolheria? E segunda, para quando uma entrevista a Jorge Jesus no Fala Com Ela? Um grande abraço e um beijinho para a Inês, espero um dia vir a conhecê-la. Sou um grande, grande fã. Abraços.
Uh-huh. Ah, eu reconheci a voz do Luís Nunes, Benjamin. Adorava entrevistar o Jorge Jesus. Adorava entrevistar. Portanto, é algo que não deixarei de tentar. Mas nunca tentei.
Ia perguntar se já nunca tinhas lançado essa rede, mas não.
Em relação à primeira pergunta, essa sim, seu safado, é muito complicado, porque o Luís sabe que eu gosto muito dessas duas canções e, portanto, venha o Jorge Jesus e escolha.
Já agora,
foi bem respondido.
Já alguma vez te pediram dinheiro para te dar uma entrevista?
Tu sabes que sim, Fernando Alvim. E eu não vou contar esse episódio.
isso foi muito, muito danado.
Não. Foi. Tu sabes que sim.
Sim.
Caía já um ídolo de Portugal ao chão.
Há algumas pessoas em Portugal que pedem dinheiro para. São poucas, mas há algumas pessoas que pedem dinheiro para dar entrevistas. É triste quando.
Já te pediram a ti, Alvin, também?
Não. Não, essa pessoa que a Inês se refere a mim não me pediu dinheiro.
Não, mas outras?
Não. Nunca pediram. Atenção, neste contexto, não é? No contexto da rádio. Uhum.
Vamos falar sobre rádio?
Temos de falar sobre rádio, mas temos dois ouvintes em linha. Um deles está a falar-nos de Vila do Conde. Será que conhece a tua carreira? Desde o início. É o Pedro Lopes. É o Pedro Lopes que está a passar Vila do Conde. Pode não ser de Vila do Conde. Há quanto tempo é que ouves a Inês Menezes?
Se está em Vila do Conde, não ouve. Ou ouve, Pedro?
Sim, que as outras rádios não chegam a Vila do Conde. É isso, Inês.
Mas ouve a Antena 1.
Muito bem. Olá, Pedro.
Olá. Por acaso não sou o Pedro, sou o Paulo.
Paulo
Lopes, assim aqui é. Olá, Paulo.
Paulo Lopes, exatamente.
Então.
O Paulo Lopes, que eu conheço há muitos anos.
Por norma, não costumo intervir assim publicamente neste tipo de programas, mas atendendo à vossa convidada, acho que merece ir perder ou ganhar aqui uns breves momentos, porque a Inês Menezes carrega um estigma de sedução, quer pessoalmente, que eu não a conheço, mas através das imagens, e acima de tudo, e vocês já referiram essa circunstância, que é a voz. E a voz, a nível de rádio, é fundamental. E a Inês Menezes é uma sedutora, sendo certo que eu também acompanho por vezes nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram. Portanto, é um personagem que...
E sempre requer... vestidinha, e sempre muito vestidinha.
Sedutora vestidinha.
Não é relevante. Para aquilo que se pretende, é acima de tudo pelo humor e pela inteligência que tem, e que eu penso que o livro provará a quem é não a conhecer que merece a pena ouvi-la ou ouvê-la.
Paulo, obrigada. Eu até pensei que o Paulo vinha aqui, como está a passar em Vila do Conde, é?
É, exatamente, na A28.
Eu pensei que me vinha falar ou do Rio Ave, ou que tínhamos andado na escola juntos, podia ter acontecido, mas não.
Há que dizer que tu tens uma paixão pelo Rio Ave e também pelo Porto, não é? Divides essa paixão. Quando o Rio Ave joga contra o Futebol Clube Porto, como é que tu...
Torces pelo Rio Ave.
Torces pelo Rio Ave?
Sim, torço sempre.
Como é que fizeste essa escolha?
Porque fiz essa escolha na vida de estar sempre do lado dos que têm menos ferramentas para lutar. Sempre.
É muito bonito. Mas olha, temos uma mensagem. Uma mensagem de Nelson de Fafa. Sim, ele quer se apresentar.
Alvin, olá Catarina, olá ouvintes da Prova Oral. Envio apenas esta mensagem para perguntar à Inês Menezes, mulher que muito prezo, mulher que me fez duvidar muitas vezes se poderia ter uma relação com a mulher mais velha. De resto, a nova gente chegou a fazer um apanhado dessa relação, uma vez no Devilux, ali perto da bica de sapato. Isto para dizer que tenho uma pergunta para fazer à Inês, que nunca tive coragem de fazer, e vou usar este fórum para isso, que é: Inês, sentes que a veterana de guerra vive o amor frequentemente? Ou seja, de que forma vive o amor? Se o amor para ela tem impossíveis, se tem a ver mais com a acrobacia, ou se pronto, se ela já largou o amor, e se é possível viver sem esse amor mais carnal, mesmo depois se nos passar um carro por cima. Beijinhos.
Nelson de Pfaff.
Sim, Nelson de Pfaff.
Nelson de Pfaff, que eu conheço há muito tempo, não é? Quase que não lhe reconhecia a voz, é curioso. No fundo, ele perguntava se a veterana de guerra. Como é que era? Eu perdi-me, porque havia poesia nesta pergunta.
Se pode voltar a viver o amor, é isso? Se pode viver o amor?
Se pode.
Frequentemente, era envolvia
todos nós. Eu vou responder ao Nelson de Pfaff dizendo: por mais e maiores que sejam os tanques que passam por cima dos nossos corações, nós estaremos sempre apostos para viver o amor.
Adoro essa tua afirmação.
O imaginário da guerra assento muito bem.
Porque estamos a falar sobre amor, deixem-me só dizer que temos um ouvinte que quer falar sobre amor contigo, Inês. É Bárbara Martins, de Lisboa. Olá, Bárbara. Olá.
Olá, não é bem com a Inês. Quer dizer, é com a Inês também, mas é mais contigo.
Comigo?
Há muitas Bárbaras Martins, mas há uma especialmente com quem tu estás um bocadinho chateada. Eu achei que, por bem que podia redimir-me de alguma maneira, e achei que podia ser bom, enquanto estava aí para casa, ouvir-te e ouvir-vos.
Falar sobre amor, não é?
Vamos falar sobre amor.
Eu já estou a gostar, digo-te já.
Estamos todos muito. Estamos muito curiosos.
Estou expectante.
O que é que queres falar, Bárbara?
Bárbara, por favor, torne esta conversa interessante. Sim. O mais que puderes.
E o mais íntima possível para a Catarina e a Inês vibrarem, não é?
Ok. Não, mas eu sou sincera, eu estou há 17 minutos e 45 segundos neste momento à espera para falar. Como é óbvio, eu já me esqueci de tudo aquilo que ia dizer. Mas
fala com o coração, Bárbara.
Fala com o coração, sim. O que é para ti o amor? O que é que...
Não, eu não quero ir por aí, não quero dizer o que é o amor ou não, mas eu estava a achar muito curiosa a vossa conversa há pouco da facilidade com que nós temos hoje em dia de dizermos a outra pessoa que gostamos muito dela ou que a amamos nesse extremo. E não quero estar a dar uma de velha, mas acho que as redes sociais vieram-me estragar um bocadinho essa coisa fixe do amor, porque tão rapidamente tu clicas no botão do gostar e metes o coraçãozinho e fazes essas coisas e falas para a pessoa com quem tu nunca viste, com quem nunca tiveste, aliás, e já estás a fazer-lhe uma declaração, e perdeu-se esse lado especial de dizer as coisas certas às pessoas certas. E pronto, isto para dizer que eu odeio o Facebook. Não, estou a gozar.
Então espera, deixa-me fazer-te uma pergunta a ti, à Inês e também à Catarina, porque não. Hoje em dia é mais fácil ou menos fácil gostar de alguém?
Quem responde?
Não sei.
Eu respondo a primeira parte, eu respondo a segunda. Não.
Eu diria que hoje em dia é mais fácil encontrarmos falsas afinidades com alguém, porque... o Google ajuda-te a encontrar se aquela pessoa diz que gosta de X filme, a outra pessoa rapidamente googla e encontra um filme do mesmo realizador e diz: ah, eu gosto.
Tinder. Ir ao Google.
O Tinder, não sei. Nesta equação de afinidades.
É verdade que sabes, que eu sei que eu encontrei-te lá. Não,
eu não estou no Tinder, nunca estive no Tinder. Nem sei como é que o Tinder funciona, para dizer
a verdade. Eu também não, eu estou completamente a inventar.
Em relação às afinidades, é muito mais fácil encontrá-las hoje em dia, não é? A internet permitiu isso. Gostar de alguém foi e será sempre difícil, eu acho. Quer dizer, não é? Senão gostávamos todos uns dos outros todos os dias, não é? Encontrar aquele amor que vence essas falsas afinidades, não é fácil.
Mas às vezes parece que é mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Dá ideia que
mas
sim.
Mas isso se calhar não é desta era, não é? Não tem a ver com...
Não sei.
Depende do grau de exigência das pessoas, não é? Não terá a ver com isso?
Deve ter a ver com isso, naturalmente. Sabem o que é que eu encontrei? Encontrei isto, reparem, para ti, para a Catarina e para a Bárbara.
Aceitava um braço de ferro com a mãe do Messi para ver quem era a melhor mãe do mundo.
Ora, para falar, por falar no Messi, este ano, no princípio do ano, encontrei-me com o Messi, os pais, e foram pessoas agradáveis comigo.
Encontrou-se?
Foi no dia que o Ronaldo recebeu a bola de ouro, ele estava lá, deram-me muitos parabéns. O Messi ficou envergonhado de pedir uma foto com ele. Ele pensava...
Envergonhado, mas é por causa daquele casaquinho.
Nas frutas, ele come... Como eu era a mãe do Ronaldo, ele pensava que nunca queria tirar uma foto com ele, tirei.
Fez
eu
achei, muito bem.
E eu achei
bem.
Uma pessoa muito humilde.
E a mãe do Messi?
Tanto ela também foi muito simpática.
E tirou uma fotografia com o Ronaldo?
Sim.
Tirou?
Não.
Ah.
Veio o meu pai a me dar parabéns. E o Ronaldo merecia, e que era um grande orgulho dele ter
sido
bom.
E ficaram todos em amena cavaqueira, ou foi uma coisa de 5 minutos? Não, foi uma coisa rápida.
Tivemos uns 15 minutos a falar. Uns 15 minutos.
Isto é público, sabe-se disto?
Eu gostei muito de falar com os pais do Messi.
Aí está, a Dona Dolores conheceu os pais do Messi, e a única diferença é que a Dona Dolores quis tirar uma fotografia com o Messi, mas
a mãe do Messi
não quis tirar uma fotografia com o
Também não me lembrava deste momento.
Mas é muito bonito.
E este é o momento que eu destaco sempre na entrevista. É esta parte. Sim, alguém que tem esta humildade de dizer que quis tirar uma fotografia com o Messi só merece a minha adoração para sempre.
É verdade.
Não é verdade?
Eu lá estava como falsa convidada nesse programa.
Isto era a fazer perguntas ótimas.
E aqui,
15 minutos, 5 minutos.
Isso é verdade. Que
aqui, cavaqueira.
Isso é verdade que aqui era assim, a Inês Menezes a entrevistar a Dona Dolores comigo no programa que eu apresento ainda no canal Q, espero durante muito mais tempo. Agora é Inês Menezes a solo na Radar.
O que é que te assusta no amor?
Olha, no amor, a mim não me assusta nada no amor. Eu adoro o amor. E morria sem o amor. Eu acho que só se vive para isso. Mas eu não tenho medo.
Só se estava vive para o amor?
Só. Quer dizer, acho eu. Eu só vivo para o amor. Mesmo.
Portanto, tens que estar sempre a gostar de alguém. Não sim. Gostar é um aborrecimento, não é?
Sim, não há sentido. A vida não tem sentido nenhum, não é? E se nós não amarmos, então estamos só à espera de morrer.
Eu costumo sempre...
Eu gosto de me entreter à espera de morrer, mas mais do que o meu entretenimento, que é o meu trabalho, enquanto espero a morte, há esta coisa mágica que é o amor. Que é assim um prémio que dão às pessoas já que têm que viver. Então têm direito a isto. E se encontrarem isto, pronto, já valeu a pena. E o amor muitas vezes é uma coisa horrível e dura. Houve alturas em que dizia: eu estou infeliz, e chorava, e choro ainda muitas vezes. Mas o amor tem estas formas todas, e não há regras, e não se pode dizer que eu sou mais ou menos. O amor às vezes é negro, é duro, e é a nossa capacidade de escolha, e são as nossas afinidades. Eu se calhar também sou um mostrengo.
Não é a nossa maior distração da morte? É, não é?
É a única verdadeira. Mesmo.
É que vale a pena.
É a verdadeira, sim.
Aí está, Rita Blanco a passar por Fala Com Ela, o programa que é apresentado por Inês Menezes ao sábado de manhã na Radar.
Achas que isto pode ser, este discurso pode ser um bocadinho uma sobrevalorização do estar apaixonado? Ou seja, para alguém que não se apaixona com facilidade, achas que nos estão sempre a dizer que para essa pessoa a vida não faz assim tanto sentido? Pode ser um bocadinho cruel este discurso, ou não?
Eu acho que é suposto não nos apaixonarmos facilmente, lá está, não é? Eu acho que é assim uma espécie de, como eu dizia há pouco, motor para a vida, pensar que um dia vamos conhecer o amor, não é? Um dia todos vamos conhecer o amor. Não gostava que as pessoas que ainda não o conheceram vivessem tristes, porque há outras formas de encontrar amor na vida, não é? O amor, mas talvez ponha demasiada expectativa, é verdade, nessa coisa de encontrarmos o amor. Mas, como a Rita dizia, e bem, quer dizer, é um aborrecimento... Não amarmos, não perseguirmos, não termos, no fundo, não termos um objetivo. Se esse objetivo for o amor, ainda melhor, não é?
Acho que a última conversa que tivemos foi justamente sobre isso, sobre aquilo que tu acabas de dizer. Não é fixe viver sem amor. Ora, amanhã temos um outro convidado.
Esta quarta-feira, na Prova Oral. O humorista Nilton.
Então, estamos ali e eles disseram: olha, nós estamos num hotel, não sei quem, num hotel ao lado do nosso. Pá, e eu chego ao fim do dia, combinámos de ir jantar não sei onde, liguei, não me atenderam para o telemóvel, então liguei para o hotel e pedi para passar ao quarto, não sei quê. Pá, e quando passo ao quarto, eu amo você. E ó, quem fala eu? É Fabiana.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Amanhã o convidado é o Nilton, já agora, Inês.
Há aqui um amor impossível com o Nilton, por acaso, mas eu não vou revelar qual é. Procurem, qual é? Procurem.
Ok, tens uma frase que incomete o Nilton?
Sim.
Ah, oh, diz lá.
Não sabias, não leste o livro, portanto.
Li, por acaso li, mas já não lembro dessa.
Não, é um amor impossível, porque já não, tenho que procurar.
Procurem.
Ela gostava do... Nilsson, um cantautor famoso, antigo. Ela gostava do Nilsson, ele só conhecia o Nilton. Isto pode incompatibilizar uma relação, não é? Pode inviabilizar também... uma relação, não
mas
é?
Mas com a net também se resolve.
Lá está aquilo que eu dizia das afinidades.
Não, no sentido em que se vai pesquisar o quem é que
exato,
é o Nilsson.
Tipo,
não é?
Ah, ele não sabe quem é o Nilsson. Como é que... Claro que ele facilmente chega... ao Nilsson e às canções do Nilsson.
Já agora, no humor, na profissão, quem é que te faz rir? Humorista mesmo. Internacional e nacional. Quem é que te faz rir?
Quem é que me faz rir? Tu sem querer fazes-me rir, não é?
Sim, mas eu não sou humorista.
Mas tu sem querer, com as coisas mais banais, fazes-me rir. Deixa-me pensar quem é que me faz rir. Eu ria muito com o Little Britain, mas não era com nenhum humorista português. O Herman. O Herman foi responsável por aquilo que nós somos. É muito importante dizer isso.
Sim. Então, mas da nova geração.
Da nova geração. Eu gosto muito do João Quadros, não é? Eu gosto muito do João Quadros.
Não gostas do Ricardo?
Do Ricardo Araújo Pereira. Gosto bastante. Parece que o vejo sempre mesmo assim sério. Ou seja, ele é brilhante, mas há um lado muito composto nele que nunca se descompõe. Estarei a dizer alguma coisa?
Não.
Ou seja, admiro a inteligência, o humor. Acho que é dos homens mais cultos que por aí anda. Mas eu gostava que ele ficasse um bocadinho descomposto. Ora, isto com o João Quadros acontecia tantas vezes. O João Quadros permitir-se ao ridículo. Eu estou a dizer isto porque nós fizemos um programa juntos na televisão, Irritações. E o João Quadros permite-se ao ridículo, que eu acho que é uma coisa muito importante. Não é?
É talvez menos calculista, é certo.
Ora, eu não disse isso. E queria dizer duas coisas. Primeiro, aquela ouvinte que disse que estava no Tinder. Eu, se estivesse no Tinder, diria com toda a vontade que estava no Tinder, mas não estou no Tinder.
Não sofres nenhum estigma em relação a isso?
Eu nunca senti vontade de estar no Tinder ou de espreitar o Tinder. Tu já me deste uma explicação de como é o Tinder, na verdade. Mas nunca tive... Eu não sou apreciadora de rodízios. Portanto, rodízios, chimarrão, rodízios. Portanto, também não me interessa estar no Tinder.
O Tinder pode não ser isso, não é?
Pode não ser, há pessoas que se apaixonam.
Depende
Tinder,
da forma como o utilizas, não é?
Sim. Isso era uma das coisas que eu queria dizer. Quando estávamos a falar do amor, estávamos quase a chegar ali a um momento, Daniela Oliveira, e tu cortaste abruptamente com a história
do
Nilton. Tu sentiste
amanhã
o mesmo que eu.
Senti.
E sabes porquê? Porque tínhamos uma chamada em linha e duas mensagens importantes para tu ouvires. Uma delas é esta.
Olá, Alvin, olá para o Oral. Epá, estou-vos a ligar a primeira vez pelo WhatsApp. Primeiro de tudo, uma pequena crítica. Parece que aqui o WhatsApp é aqui uma coisa, um private club, de gente conhecida que liga para aí. Até gostava de me ouvir, não sei se vai ser o caso. Bem, agora para a Inês Menezes, que é a vossa convidada de hoje. Gosto muito de ouvir. E gostava de lhe perguntar sobre o programa que ela tem na Antena 1 com o professor Júlio Machado Vaz. O que é que ela já aprendeu de mais importante com esta figura ilustre da cidade do Porto? Obrigado a todos, uma boa tarde.
Como é que se chama?
Não diz o nome, mas...
Queria tratar pelo nome, mas obrigada. Com o Júlio Machado Vaz, eu já tenho uma relação no ar há 10 anos e devo dizer que aprendi inúmeras coisas com o Júlio, somos amigos.
Podiam não ser, não é?
Podemos não ser, mas somos amigos. Eu aprendi seguramente coisas muito mais importantes com ele, mas lembro-me dele, e já lhe disse isto, lembro-me dele agora muito, muito frequentemente, porque o Júlio, a dada altura, isto até é recente, a dada altura ter-me-á dito num programa, portanto no ar, ter-me-á dito que hoje em dia, com as redes sociais, com o inferno das redes sociais, nós já não temos que contar até 3 ou até 5, nós temos que contar até 20 e só depois responder. E eu acho que isto serve para tudo na vida, ou seja, quando nós ficamos com os ânimos mais exaltados, ou seja, as redes sociais neste caso é uma boa amostra para aquilo que eu estou a dizer. Nós lemos uma coisa que não gostamos ou alguém está a atacar-nos e nós sentimos, como eu costumo dizer a brincar, sentimos o calor no buço, imediatamente respondemos, eu tenho que responder a esta pessoa. E o Júlio ensinou-me que devemos contar pelo menos até 20 e depois responder. Isso é muito importante na nossa vida em geral, nas nossas relações, nas relações virtuais, nos Facebooks da vida. Portanto, não contem só até 3 ou até 5, contem até 20.
Boa lição esta de Inês Menezes, convidada de hoje. Ela veio cá apresentar o seu livro que tem na mão e que,
na mão.
Que se chama
Amores Impossíveis ou Possíveis, escolham o vosso, não é?
É verdade. Temos aqui uma pergunta sobre amor de um outro ouvinte.
Olá, Alvin, boa tarde. Tenho uma questão para a sua convidada. Seria nobre ou de loucos acabar uma relação apaixonado por não se sentir amado?
Que assim, um prémio que dão às...
Peço desculpas, não me identifiquei. Não. Sou o Mário. Um abraço, boa sorte.
Fez muito bem, Mário. Parece-me que até está aqui com algum sofrimento.
Oh, Mário, isso já aconteceu a todos nós, acho eu, não é? Não nos sentirmos tão amados e termos que acabar uma relação por não recebermos aquilo que achávamos que merecíamos, não é? Só que eu vou dizer ao Mário que se ama, tem que perseguir esse amor. E quem sabe, não é? As pessoas também se revelam e também se surpreendem, não é? Portanto, quem sabe se essa parte que hoje não dá, não virá a dar muito mais.
Tu és uma crente, Inês.
Claro que sou, claro que sou.
Uma mensagem de esperança.
Mensagem de grande esperança. Mais uma pergunta.
Olá, boa tarde, Alvin. Boa tarde também para o resto do pessoal aí da prova oral. Uma pergunta para a vossa convidada de hoje. O que é que ela acha do Quintino Aires? Obrigado.
Eu confesso que não conheço o Quintino, ou seja, sei quem é o Quintino
Aires. Não tens
a
opinião formada?
O Quintino Aires já teve um programa aqui na Antena 3, certo?
Uhum, sim, sim.
Mas
não conheço a obra.
Não conheço a obra, portanto não posso pronunciar. Lamento, não estou a fugir com o rabo à seringa, mas estou a dizer o que é verdade. Eu não conheço.
Há pessoas que tu nunca quererias entrevistar?
Claro, eu só entrevisto no Fala Com Ela pessoas de quem gosto, porque eu vou passar uma hora com essa pessoa e já agora isto é como ir para uma ilha deserta. Tu vais levar alguém que não gostes?
Mas podes não gostar dessa pessoa e teres curiosidade.
Eu posso permitir-me conhecer essa pessoa.
Exato.
À partida eu quero, eu tenho já uma simpatia por essa pessoa.
Tens de ter uma simpatia para entrevistar.
Tenho.
Por acaso eu não tenho essa regra. Posso pura e simplesmente ter curiosidade em relação àquela pessoa, ao que ela pensa, e que eu não concordo, mas que quero
perceber aquele universo.
Aliás, repara, tu fazes um programa todos os dias, não é? Eu faço uma vez por semana.
Pois é, verdade.
E portanto, já agora que seja assim um vinho, se fosse um vinho, um reserva, não é? Portanto, tem que ser uma coisa muito boa. Tu podes ficar com um vinho de 3 euros
pacote.
Diário.
Sabes que,
olá, Pedro Costa.
Sabes que ultimamente repeti mais do que uma vez esta situação a propósito do Marco Paulo que esteve para vir à prova oral, que à partida ainda virá em breve.
Eu gostaria de entrevistar o Marco Paulo.
Gostavas?
Sim.
Mas possivelmente tu não costumas ouvir habitualmente músicas do Marco Paulo.
Mas todos nós crescemos sabendo de cor as músicas de Marco Paulo, portanto, para que negar essa evidência, não é? Gostava de conhecer um lado menos exposto do Marco Paulo, evidentemente.
Olha, vamos falar aqui com o último ouvinte, que é o Sérgio, que está em linha. Olá, Sérgio. Estás bom?
Estou.
Olá. És o último Alvin, ouvinte e não temos muito tempo. O que é que Alvin, queres dizer?
Tenho três críticas. Primeiro, sou o Hugo Rocha, okay. Não sou o Paulo. Segundo, estou há 15 minutos e estou quase a ficar sem bateria, peço desculpa. Tens que poupar mais aí as chamadas do WhatsApp em função de quem está aqui. É uma crítica construtiva, nada disso. Muitos parabéns ao vosso programa, muitos parabéns à vossa convidada. Inês, só uma deixa, adoro a sua voz é inconfundível. E recorda-me sempre da Rádio Vox. Não sei se se lembra de alguma coisa.
Lembro-me da Vox, mas eu não estive na Vox, estive na XFM.
Mas tinha algum critério ali nas frases da Vox, penso eu.
Não tinha.
Não tinha?
Não, eu estive muito afastada da Vox.
E eu peço imensa desculpa então. Vox.
Eu sei.
A Rádio da Belinha
e do prédio.
Mas não, estive ligada, não.
Porquê que a XFM acabou já agora, Inês?
Boa pergunta, Alvin.
A XFM acabou porque não era um projeto financeiramente viável, não é? Como acabam muitas outras coisas. E nós tendemos a amar o que acaba e às vezes esquecemos de amar as coisas enquanto elas duram. Isto para voltar a falar do amor, não é? Pois, mas é verdade, vocês sabem que é verdade que nós fazemos muito o culto das coisas que desaparecem e às vezes não as amamos enquanto elas duraram.
Sim.
A XFM tinha aquele slogan fantástico, que era uma rádio para uma imensa minoria. Nessa altura precisava de ter tido mais que uma minoria do lado dela e não teve.
Quando acabou, existiram manifestações?
Eu acho que existiram, ou seja, as manifestações têm sido alimentadas com o tempo, não é? Um bocadinho como Dom Sebastião. Há um sebastianismo nesta questão da XFM. Na XFM eu era uma novata e o meu papel era absolutamente secundário, mas se pensarmos que na XFM estavam o Aníbal Cabrita, o Ricardo Saló, o António Sérgio, tantas pessoas que foram tão importantes para nós, claro que isso fica na nossa memória e é impossível esquecer um projeto que juntou estas pessoas todas. Agora, este projeto precisava ter sido alimentado mais pelos ouvintes também, que agora choram.
Ora, cá está. Esperamos que este ouvinte, o último, não chore.
Obrigada. Hugo,
obrigada pela tua intervenção.
Obrigado a nós. E o amor é uma bomba atómica.
Eu também concordo. Também
é verdade.
Concordo.
Somos todos a concordar que o amor é uma bomba atómica.
É uma boa forma de terminar o programa.
Vamos terminar assim o programa, dizendo a todos aqueles que o gostaram de ouvir.
Foi a primeira vez que eu vim cá. Apesar de nos conhecermos há 20 anos, de eu ter sido tua vizinha e de ter ouvido coisas muito, muito pouco decentes. Uma vez o Alvin, tal
se
tinha
foi
sido.
Por isso que nunca vieste cá ao programa.
Tal tinha sido a noite que o Alvin teve que me escrever uma carta de amor e deixar debaixo do tapete para me tentar compensar do barulho que eu ouvi nessa noite. É verdade.
Que maravilha. E assim acabamos este programa com Inês Menezes, que acaba de lançar este livro.
Em relação à entrevista com Inês Menezes.
Tu adiaste isto, eu sei.
Rimos-nos no programa.
Foi tão bom e rimos e tudo.
É verdade, rimos bastante. Estamos de volta amanhã com o humorista Nilton.
Espero que
ele
também
que tem
se
a obrigação profissional
rir.
De nos fazer
será,
rir, não é?
Será que vamos rir tanto como hoje?
É isso que vamos ver amanhã.
Obrigada por me teres convidado, Alvin.
Eu é que te agradeço teres vindo. Amanhã estamos de volta com o Nilton, já a seguir Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.